É uma honra, um privilégio, né, estar aqui, uma igreja inspiradora que nos inspirou um pouco na nossa construção, né, na nossa limitação lá em Fernandópolis, mas é uma igreja que nos inspirou a nossa construção, que nós terminamos o templo maior lá também, a nossa nave maior para 1.200 pessoas, com um pouquinho, né, pegando alguns detalhes. Meu nome é Marcos, nós somos lá de Fernandópolis, uma cidade de, a gente chuta sempre um pouquinho para cima, quase 70 mil habitantes, mas deve ter uns 65, mas é uma briga ali, né? Nós temos uma irmã que era de Votuporanga, está ali, e a gente sempre brigava qual era maior, mas infelizmente Votuporanga sempre ganhava de Fernandópolis, mas nós estamos ali fazendo a obra do Senhor, né? Nós vamos fazer 15 anos de comunidade agora, 15 aninhos de Comufer, né? Comunidade Evangélica de Fernandópolis, e nós temos experimentado da graça de Deus, do poder de Deus, né? O Senhor tem dado um crescimento, nós estamos no ano da expansão lá, né, de Isaías 55, Deus falou para alarga as tendas, estica aí, amplia as estacas, firma as estacas, porque nós vamos expandir o reino de Deus. Isso tem acontecido, né, assim, algo sobrenatural, que para vocês talvez o número não é tão expresso, mas para nós é uma expressão. Nós começamos o ano de 2023 com pessoas em células, né, que a gente chama igreja em célula também, então a nossa frequência é na célula, entre 1.200 pessoas, e agora o mês passado, nós tivemos 1.728 pessoas em célula. Então assim, para a nossa região, para aquela cidade pequena, o Senhor tem feito algo tremendo naquele lugar. Nós estamos em 4 cidades ali agora com células, e logo vamos abrir um campus ali, né, ou uma igreja, né, da Comufer ali em Estrela do Oeste, Pedranópolis, Ouro Oeste, Meridiano. Então o Senhor tem realmente feito maravilhas em nós e através de nós. Quantos estão preparados para receber a palavra do Senhor? Pastor Davi não está aqui, mas, né, o pastor Davi e a pastora Mônica são pessoas de muita relevância para nós. Pastor Davi é responsável por algumas promessas que eu estou vivendo, ele liberou palavras proféticas na minha vida. Ele, né, eu sou debaixo da cobertura do pastor Samuel, vocês conhecem, né, pastor Samuel Júnior, lá de Araçatuba, é o nossos pais, pastora Denise. Então nós andamos debaixo da paternidade, mas diante do MFI, né, como o pastor Davi, ele faz parte da equipe apostólica, e quando vai orar determinados momentos nos regionais, ele orou por nós umas duas vezes, e ele liberou palavras proféticas, né, e algumas até chamou eu no cantinho e falou, você tem que fazer isso, isso, isso. Quantos conhece o pastor Davi? Ele é meigo, mas ele tem que falar, ele fala, é do meu jeito, é do jeito que eu gosto, tem que ser verdadeiro. E aquela palavra um dia, né, falou ao meu coração, e eu decidi obedecer e fazer aquilo que ele tinha falado, e me especializei um pouco mais, e o Senhor tem dado graça sobre as nossas vidas. Está preparado para receber a palavra? Está mesmo? O título da minha mensagem é Fome de Deus. Repete comigo, fala assim, Fome de Deus. Sabe, é muito simples e muito fácil de ver quem vem num culto com fome e quem vem num culto com a barriga cheia, não de alimento físico. É muito simples, é só você ver o louvor dele, só ver como é que é a expressão dele, como ele está na palavra. Por exemplo, quem está com fome não dorme, não é o caso aqui, é só em Fernandópolis, né? De manhã lá o sono às vezes pega em alguns irmãos, mas aqui não vai ter esse problema, eu tenho certeza disso. Mas quem está com fome fica ligado, a fome é um impulso natural que nós temos, e faz a gente fazer determinadas loucuras quando estamos com fome. Uma pessoa com fome espiritual vai viver de revelação e não apenas de conhecimento comunicado. Vai viver de conhecimento revelado. E faz toda a diferença, porque o cristianismo não é um segmento ou seguir regras, ou um cumprimento de regras, por mais que tenha doutrinas e regras. Mas cristianismo é relacionamento com o Criador, com Cristo. Então nós precisamos entender isso. E Deus é um Deus bondoso. Posso escutar um amém? Quem está com fome aqui nessa manhã? Quem está com fome de Deus? Aleluia! Então é muito simples entender que Deus é bom. Você, pai e mãe, quando o teu filho está com fome, você fala assim, não vai comer não. Não tem dinheiro. Quem é um pai dessa maneira? Não é possível. Mesmo se não tem, você passa o cartão. Um filho pedindo para comer... Não há pai que aguente isso, irmãos. Nós vamos fazer de tudo para saciar a fome do nosso filho. É normal isso. É bíblico. em Mateus capítulo 7, mas em Lucas capítulo 22, tem um detalhe a mais, de uma comida a mais ali. Jesus diz, ele falando sobre a oração, incitando a gente a orar, quem pede, quem bate, quem busca. Então ele incita, ele está falando, quem está com fome aí? Quem quer resposta de oração? Quem quer andar em revelação? Então ele incita a gente a orar, ele fala, tem que pedir, tem que bater, tem que buscar. E aí ele diz assim, quem é o pai que se o filho pedir pão, vai dar pedra? Qual é o pai, pai e mãe aqui, que se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? E Lucas entra num detalhe a mais, pedir ovo e vai dar um escorpião. Mateus não fala sobre o ovo, aumentou mais um alimento, o evangelista Lucas, ele aumenta um, ele diz assim, se vocês que são maus, pais maus, não como bom como o nosso Deus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará todas as outras coisas, e Lucas ainda diz, não dará o Espírito Santo a vocês? Vai ter revelação para quem tem fome. Sabe essa mensagem, irmãos? Eu estou assim, eu estou até preocupado com o horário. De verdade. No começo do ano, antes da nossa conferência lá, do carnaval, o senhor, eu estava ouvindo algumas mensagens do John Bivy, Isca de Satanás, e eu comecei a comer aquelas mensagens, e ele soltou uma frase, que eu estava com fome para ouvir John Bivy, é lógico, não em inglês, né? Uma tradução dele, eu estava com fome, e ele falou essa frase, quem tem fome de Deus, anda em revelação, vai ter revelação do alto. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração, gerou uma fome por essa frase, e então eu comecei a buscar isso em Deus. Irmãos, eu estou assim, perplexo, porque todas as intervenções, todas as ações, milagres que aconteceu na Bíblia, você vê uma pessoa com fome. Quando as pessoas recebem uma revelação, e por toda a Bíblia, você vê que por trás, tinha um homem ou mulher com fome. Por exemplo, a mulher sirofenícia, ou a mulher cananeia, ela chega até Jesus e gritando, irmão, igual uma louca, ela estava com fome, porque a filha dela estava endemoniada, ela precisava de algo, de uma intervenção sobrenatural de Deus. E agora? E agora, eu continuo ou não? Nossa, que honra, eu também. E agora, será que eu continuo, irmão? Estava tão empolgado. Aleluia, até nem sei o que eu estava falando mais. Não, é mulher sirofenícia, cananeia. Vamos lá, irmão, você vê essa mulher com fome, ela vai gritando como uma louca, os discípulos falam, Jesus, manda essa louca embora. Eu estou só parafraseando aqui, para você entender e entrar na história, porque a Bíblia nós precisamos entrar nela, para ter a revelação de Deus. E então, aquela mulher conta com, não vai me entender mal, era proposital, mas o desprezo de Jesus. Jesus não deu bola no, certo, no primeiro momento, mas depois Jesus fala para ela, eu não vim para vocês, ou seja, para o estrangeiro, eu vim para o meu povo. E ela continuou, ela não parou, porque quem está com fome não para de buscar Deus. Ela adorou, mesmo que Jesus não deu a resposta que ela queria de momento, ela adorou. E aí Jesus piorou um pouco mais, falou, não é bom eu tirar do pão, do alimento, dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí falou, não tem problema, eu estou com fome, eu estou com muita fome, uma migalha que cai da sua mesa, Jesus, resolve o meu problema. E Jesus falou, a tua fé já liberou o milagre, a tua filha já está liberta daqueles demônios, receba o teu milagre. Irmãos, quem tem fome de Deus, vai viver revelação, não vai viver apenas de um conhecimento comunicado, mas vai viver de um conhecimento revelado. Podemos notar que a fome é uma moeda de troca para Deus. Por exemplo, coloca para mim Isaías 55, 1 e 2. Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. A vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Repete comigo, venham, comprem e comam. Mas parece loucura o texto. Então vai, compra para vocês comerem, ok? Não é isso que está dizendo? Mas ele fala, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e compram. Como é que alguém vai comprar sem dinheiro? Cartão de crédito? Não tinha nessa época, quando Isaías escreveu. Não tinha. Como é que eu vou comprar algo sem dinheiro? Mas está aqui, ó, venham. Você que não possui dinheiro, venha e compra e coma. Vem sem dinheiro, sem custo. Irmãos, a moeda de troca, para que Deus revele-se a você, para que o poder seja liberado, para que a unção venha sobre a sua vida, é a fome. Quando ele usou a palavra compra, irmãos, é adquirir por preço de dinheiro. É uma transação comercial. Eu preciso dar algo para Deus. Pastor, mas eu não tenho nada. Realmente, a gente não é nada diante de Deus. Mas quando eu estou com fome, Deus revela a nós. Por exemplo, num culto desse, a gente se acostuma, não é verdade, toda manhã, aqueles frequentes, que mesmo depois da pandemia não parou, que estão aqui presencialmente, a gente se acostuma a vir um culto, a gente se acostuma a ir na célula, a gente se acostuma às programações, mas deixa eu te falar, não pode se acostumar, nós temos que vir com fome, todos os cultos, eu tenho que vir com fome, todos os encontros nossos, eu tenho que vir com fome, irmãos, porque aí nós vamos viver a revelação de Deus. Se você não tiver fome, você vai ter uma vida religiosa, vai cumprir compromissos. Eu fui bem ensinado a ser responsável com as minhas responsabilidades. E a gente pode entrar no piloto automático e não viver em revelação, só viver de conhecimento comunicado, mas um conhecimento comunicado não muda a sua vida, não transforma você, e você não tem revelação do alto sobre a sua vida. A fome leva as pessoas a fazer loucura. Alguém já viu pessoas que nunca pediu no semáforo pedir por causa da fome? Que os filhos estão passando fome? Já viram essa história ou não? Ou só lá em Fernando Lopes tem isso? Tempo atrás eu estava lá em Curitiba e eu fiquei assustado com tanta gente pedindo. Porque quando a gente ia no MFI, quando a gente ia em algumas viagens para Curitiba, na Casa de Zadok, quando a gente ia, eu não reparei, mas aí eu perguntei para um Uber que eu peguei lá e até para o Luciano, até para o pastor lá de Pinhais, ele falou, não, aumentou muito depois da pandemia. Gente que, depois da pandemia, a coisa ficou ruim para eles. E perde a vergonha. Talvez pessoas que tenham a vergonha nunca pediria, mas a fome é um impulso que nos leva a fazer coisas que nós não queremos. A sair do normal, a sair das coisas naturais. Chega ao cúmulo de pessoas roubarem por causa da fome. Quem está comigo? Tem pessoas que gastam numa refeição, porque está com fome, pelo prazer da comida, R$400, R$500 numa refeição, mas não dá uma oferta para o Senhor. Mas não é aqui, estou falando, isso é lá em Fernandópolis. Quando pede uma oferta, não. Mas a fome natural leva ele a fazer loucuras. Mas a fome, quando nós não temos fome por Deus, nós viemos no culto, participamos no culto. Talvez é isso que você vive frequentando a igreja. Quanto tempo? E nunca vi uma intervenção sobrenatural. Você se alegra com o testemunho dos outros, mas eu quero dizer, você pode se alegrar com o testemunho dos outros, é bênção, mas você também pode ter as suas experiências sobrenaturais, de intervenções sobrenaturais de Deus. Quantos querem receber isso nessa manhã, em nome de Jesus? Eu estou falando aqui do crente fominha. Tem crente fominha aqui hoje? O crente fominha faz devocional todos os dias. Tem que fazer devocional. Quem é crente fominha faz devocional todos os dias, ora todos os dias, porque na oração modelo, Jesus ensinou o princípio, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tem que ser todos os dias, não é de vez em quando, é orar todos os dias, é ler a Bíblia todos os dias, é fazer jejum, pelo menos uma vez por semana. Você achou que era todos os dias, até morrer? Não é, mas no mínimo o crente tem que fazer. Eu não estou fazendo nenhuma... Não estou pondo regra, pelo amor de Deus, senão o pastor Davi vai me pegar depois. Mas, no mínimo, eu acho, no meu conceito, e a gente tem essa regra lá para os líderes, no mínimo, uma vez por semana, tem que jejuar um dia na semana. Mas quem faz isso? Quem tem fome de Deus. Não tem a fome natural ou fisiológica maior do que a fome de Deus. O jejum mostra realmente que a fome de Deus é maior que a nossa fome normal e natural, fisiológica. Irmão, não é fácil fazer jejum, nem de um dia, de 24 horas, 30 horas. Que faz 14 anos que a gente tem essa prática, eu tenho essa prática, pelo menos uma vez por semana, tem que fazer jejum. E não é fácil não, ainda mais quando você é convidado para um banquete. Mas aí você mostra, qual é a fome maior? Se é de Deus, da presença de Deus,
ou é fisiológica, ou é da vontade ou do prazer de comer. O jejum revela os fominhas. A fome de Deus é maior que a fisiológica, maior do que o prazer. Nós precisamos aumentar a fome de Deus. Quando você serve essa palavra? Mateus 4, capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Era legítimo Jesus comer depois de 40 dias. E então o diabo faz uma proposta, vira, fala para essas pedras virar em pão, Jesus tinha poder para fazer isso, não tenho dúvida nenhuma disso. E não era errado, mas errado era dar ouvido para o diabo. Ele diz, não só de pão viverá o homem, não é a fome fisiológica, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero viver em revelação, eu quero viver em experiências sobrenaturais com Deus. É fome de Deus e não das coisas naturais. Jesus deseja se revelar a você e a mim. João capítulo 4, versículo 34. Sobre aquela mulher lá, samaritana, uma conversa, algo sobrenatural aconteceu ali. E aí os seus discípulos, então, foram comprar, porque meio-dia, na hora do rango, na hora da fome, Jesus começou a conversar com aquela mulher, porque tinha um propósito de salvação para aquela mulher, se revelar àquela mulher. E depois que isso aconteceu, os discípulos chegou, porque eles saíram para comprar comida, e ele ficou sozinho e teve aquela conversa. E aí Jesus, então, os seus discípulos chegou e falou, Jesus, vamos comer, compramos comida, passamos aí no bazar do Zé e pegamos comida para você comer. Ele falou, a minha comida, vocês não estão entendendo. A minha comida, a minha fome maior não é dessa comida que vocês trouxeram. É legítimo, obrigado. É, entendo que Jesus foi grato a eles, mas falou, vocês não estão entendendo. A minha comida é diferente dessa. O meu propósito é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos andar em revelação. Eu acredito que o cristão não vai conseguir chegar até o fim se não tiver intimidade, revelação, unção do Espírito Santo na sua vida. Quem segue religião vai ficar no meio do caminho. Escuta o que eu estou dizendo, é algo profundo. Como eu disse para vocês, essa palavra, desde o começo do ano que eu escutei essa frase do John Bivy falou, quem tem fome anda em revelação. E não apenas em conhecimento comunicado. É bênção, estudo, nós fazemos, somos a igreja que tem cursos como aqui, que ensina. É maravilhoso o ensino, irmãos, mas o ensino tem que virar experiência. Tem que virar relacionamento. Tem que aguçar sua fome por experiências sobrenaturais. Um dos sintomas de uma pessoa enferma e doente, quando o filho está meio doentinho, a primeira coisa que você identifica nele é que ele não está com a perca de apetite. É um sinal que o filho está doente. Quantos concordam comigo? Aquele olhinho, né, aquela olheira, o meu já é normal, não é que eu estou com fome não, o meu já é de herança do meu pai, da minha mãe, tem muita olheira, então eu tenho olho fundo e bastante olheira. Mas geralmente quando os filhos estão lá com aquele olhinho roxo, né, e eles põem, não quero, pode saber que tem alguma coisa que está errada, ele está com doente. Um dos sintomas de um crente que vem para um culto e está lá, a unção do louvor agora, tua presença, ele, aleluia, som, parece que está meio... Mas quem está com fome, não interessa quem está ministrando. Interessa que a palavra de Deus está sendo pregada. Eu estou com a boca aberta, eu quero comer, eu quero uma revelação. Irmãos, é por isso que tem gente que sai do mesmo culto, a mesma palavra, fala assim, uau, que palavra abençoada. E sai outro e fala assim, não gostei hoje não. Deus não falou nada comigo. Como é que se explica isso? É porque um veio com, o outro veio com a barriga cheia de religiosidade. Eu não preciso disso. Aí o pastor abre um texto aqui, não, já conheço, já li 300 mil vezes esse texto. E aí se fecha, porque ele não está com fome. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 26 diz, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então eu estou falando de uma fome espiritual, estou falando de um impulso espiritual que você tem, todos os dias que você está num culto, numa celebração, numa reunião de oração, numa sala de oração, você vai para receber de Deus, buscar de Deus. Fala, Senhor, eu não saio daqui sem uma palavra tua. Irmãos, um olhar de Deus muda a tua vida. Zaqueu ricaço, mas subiu numa árvore porque estava com fome de ver Jesus. Jesus olhou para ele, Zaqueu, desce daí, meu filho. Eu vou comer com você na sua casa, mas eu tenho um alimento maior do que você pode me oferecer. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, nós chamamos a atenção, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Eu aprendi isso com o Luciano Subirá. Essa é uma frase que me marca, porque Deus, nós não temos filho predileto, quem é pai e mãe sabe aqui, irmãos, todos nossos filhos, nós amamos da maneira igual, não tem diferença, pelo menos quem é um crente saudável, um pai saudável, não faz diferença de filho, não pode fazer. Mas tem diferença daqueles talvez que é mais íntimo, mais... Aqueles que têm coragem de pedir milão. O pai vai falar não, talvez. Mas tem uns que não pede, vai falar assim, meu pai não gosta de mim. Não, não é, porque você nunca pediu, filho pródigo. Nós precisamos entender que Deus trabalha na nossa expectativa. Jesus trabalha na nossa expectativa e nós vamos ver aqui vários textos. Eu vou tentar correr, irmãos, para não delongar muito. Mas como eu disse, desde o começo do ano, o Senhor está mostrando cada personagem bíblico. Agora que eu estava no louvor aqui, mais uns dois. Tudo relacionado a isso, olha, as pessoas que vão com fome, com desejo, com sede, Deus vai se revelar a eles de maneira diferente. Não é apenas uma religião, é relacionamento de intimidade. Cristianismo é relacionamento, não é seguir regras ou doutrinas, por mais que elas tenham. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. A fome leva as pessoas a fazer coisas anormais, coisas que ele nunca pensou em fazer. Como eu disse, até pedir na rua ou roubar. Chega ao extremo das pessoas roubar de outros para comer. A fome é a mola propulsora para acordar cedo e lutar pelo pão de cada dia. Irmãos, aqui quem tem o desejo de acordar às 5, 6 horas da manhã para trabalhar? Não, pastor, eu não vejo a hora de acordar. É meu sonho acordar cedo todos os dias, a madrugada para sair trabalhando. Não, a gente acorda porque tem o objetivo de vida. Por mais que você goste de trabalhar, mas tem o ganha-pão. A fome nos impulsiona, irmãos, a trabalhar, alguns exageradamente, para querer a riqueza. A fome de Deus nos impulsiona a desejar mais a presença e a sua revelação. Infelizmente, muitos cristãos estão doentes espirituais, sem apetite de Deus, sim, o apetite da presença de Deus, da unção do Espírito Santo, e vivem na igreja, numa igreja linda e maravilhosa, cheia da unção, mas vivem como religiosos. Não é aqui, estou falando lá em Fernandópolis. Lá em Fernandópolis. Não é nada aqui. Tudo que eu falo é exemplo lá de Fernandópolis, amém? Pastor, eu assustei, pastor Davi, eu estava lá em Pinhais pregando, preguei de manhã, preguei à noite, aí terminou o culto, eu falei aqui ontem, acho que o pessoal dos casais, e aí chega a mulher, nossa, pastor, que bênção, hein? Olha, mas o senhor, está um comentário aqui na igreja, o senhor bateu, hein? Pastor convidado e bate na gente. Aí eu falei, irmã, você está falando sério? Eu fiz isso? Me perdoa. Não, não era a minha... Não, pastor, a gente gostou, mas é que o senhor bateu, hein? Eu falei, meu Deus, quem bate é o pai na sua casa, não pode bater no filho dos outros, né? Aqui eu tenho que ficar controlado. Mas o meu motivo aqui não é apontar o dedo para você e nem bater em você, por mais que o chicote de Deus ele é bom, porque ele vai trazer revelação para a sua vida. Você vai viver com a unção de Deus. Mas não se sinta aqui, né, alguém que está pregando e vive a perfeição, não, mas alguém que está aprendendo esse caminho. Alguém que está aprendendo a entrar em qualquer ambiente, por mais que o louvor não seja maravilhoso como esse, mas se tem alguém ali ministrando o louvor, Senhor, eu vou me concentrar em Ti. Eu vou me concentrar em Ti. Talvez não é aquele pregador que tem o teu estilo, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. Senhor, eu estou abrindo a minha boca, eu quero comer tudo que o Senhor vai ministrar na minha vida, nesse culto. Eu não quero perder nada do Senhor. É uma palavra, muda a tua história. Uma revelação do Espírito Santo, numa palavra, talvez eu, aqui as pessoas estão pregando, por exemplo, no começo, quando a gente ainda frequentava células, né, a igreja começou na nossa casa, então começou célula com a gente ministrava célula, depois foi coordenador, a gente foi ocupando todos os cargos, e às vezes a gente visitava as células para ver como é que os líderes estavam pregando, eu falei, meu Deus, mas eu não preguei isso no domingo, porque a gente reparte a célula na mensagem de domingo, eu falei, meu Deus, eu não falei isso. Não que esteja errado, mas as pessoas, às vezes, estão pregando algo que Deus falou com ele no culto, que eu nem falei aquilo no culto, na pregação. Porque ele recebeu um toque do Espírito Santo naquele momento. Porque ele estava com sede, clamando a Deus, buscando, participando. Você não está aqui para assistir um culto, um louvor, uma música, um pregador. Você está aqui para adorar a Deus, para receber de Deus, para ser tocado por Ele. Então receba, vai abrindo a sua boca aí, vai recebendo, vai falando glória a Deus, aleluia. Eu recebo do Senhor, eu quero sair daqui com uma revelação nova, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Um cristão sem apetite é um cristão que vive debaixo de regras pesadas. É uma vida religiosa. Quem não valoriza a busca da presença, já perdeu a fome faz tempo. E vai perder o banquete de Deus. Porque Deus sempre tem um banquete para nós. Sempre tem um banquete. Isaías 44, versículo 3 diz, porque derramarei água sobre o sedento. Você vai ver por toda a Bíblia, o Senhor está disposto a se revelar, a derramar sobre nós, mas é a fome e a sede ativa, é a moeda de troca. Eu tenho fome, eu não tenho dinheiro, mas tenho fome. Então Deus se revela a nós. Pode vir comprar. Deus fala, pode vir, não tem dinheiro, mas está com fome? Vem, receba. E se não tem dinheiro e não tem fome? Não tem alimento para você. Pode não ter dinheiro, mas se tiver fome, recebe. Mas se você não tiver dinheiro, não tiver fome, não recebe. Vai receber, é lógico, você vem na igreja, você vai receber um conhecimento comunicado. Estou te comunicando a palavra, você conhece a palavra, você está recebendo algo comunicado. Vai ficar, talvez, no seu inconsciente, no seu aprendizado, mas não vai gerar transformação, revelação de Deus, que muda a história. O que muda um homem é uma revelação interior e não apenas um conhecimento comunicado. Porque se não fosse assim, pastores, teólogos, PhDs, não adulteravam, não roubavam, não faz escândalo como estão acontecendo. Homens conhecedores, professores de teologia que conhecem muito a Bíblia, mas não vive a intimidade com o Espírito Santo, não vive revelação, não tem experiências com Deus, vai acabar fazendo besteira. Não é em Londrina, só lá em Fernandópolis e na nossa região. Repete comigo, fala assim, Deus é atraído pela fome dos seus discípulos. Quem está roncando aí? Não, a fome faz a gente roncar. Jejum às vezes passa vergonha, você está com alguém. Mas não tem problema, pode roncar espiritualmente, porque Deus vai saciar você, Deus vai se revelar a você nessa manhã. Quantos creem? Fala amém. Os crentes fominha, vêm para os cultos com fome. Não é mais um culto, é o culto. Eu acordei mal, eu estou ruim, mas Senhor, eu vou lá porque o Senhor é bom. Porque eu sei que um toque do Senhor muda o meu ânimo, a minha história, muda a minha casa, muda a minha família, muda os meus filhos. Como eu disse, aquela mulher não foi em busca da bênção para ela, a sede, a fome dela foi para a libertação da sua filha, e ela recebeu. Mas ela foi com fome. O conhecimento teórico não se compara com o conhecimento revelado, que é a experiência, que é os milagres, que é a unção do Espírito Santo. Pedro tinha fome de Jesus. Eu comecei a ver diferente um pouco Pedro há uns tempos atrás. A gente brincava, mas no fundinho tinha uma verdade. Nossa, mas Pedro era, né, sanguíneo, falava, atropelava. Tinha que, Jesus de vez em quando tinha que repreender, arreda de Satanás. Mas, irmãos, eu comecei a ver o outro lado de Pedro. Por que ele andou sobre as águas? Os outros ficaram no barco, mas só ele andou. Ah, mas ele afundou. Mas ele andou. Quem mais andou? Eu comecei a ver por outro ângulo. Pedro tinha fome de Jesus. Ele só falou, naquela tempestade, todo mundo com medo, aterrorizado. A palavra lá, eles estavam em pânico, não, estavam em terror, estavam aterrorizados eles. Um pânico tomou conta deles na tempestade, e um fantasma andando sobre as águas. Não era o fantasma, era Jesus. Eles acharam que era o fantasma. E Jesus falou, não temas, fique tranquilo, estou chegando. Estiveram lá, né, naquele mar lá. Daqui duas semanas vamos lá também. Vou tentar andar, não, estou brincando. Tentar andar sobre o mar. Jesus falou para ele, vem. Irmão, fala sério, você ia. Qual era o melhor, o lugar mais seguro no meio de uma tempestade, no meio de um mar, de um rio, de um lago? Aonde que é? Ainda, mesmo que esteja balançando, é dentro do barco. Se és tu, ele não tinha certeza. Se és tu, Jesus mesmo. Manda eu ter contigo, vem. Jesus falou, pode vir, eu vou te segurar, não vai afundar. Vem, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha, comigo eu sou o Deus que, não, eu estou andando, pode vir. Não, só falou o seguinte, vem. Se eu tiver fome, você vem até mim. E ele foi, irmão. Ele andou. Enquanto está focado em Jesus, na revelação de Jesus, não afunda. Olha que hora para a tempestade, aí vai afundar mesmo. Mas é interessante que em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17, Jesus intima os discípulos, falou o seguinte, quem o povo aí fora está falando que eu sou? Porque é importante saber quem Jesus é para você, sabia disso? É muito importante. Se você não tiver uma revelação de Jesus, e não apenas um conhecimento teórico, vai dar ruim. Não sei se vai chegar até o fim, como aconteceu com Judas. Então Jesus chama os discípulos e fala, eu quero saber, quem eu sou para essas pessoas aí fora? E eles começaram a dizer, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é, os teólogos aí me ajudam, Jeremias, Elias, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias. Ok, Jesus falou, ok, mas eu quero saber, na verdade, eu só perguntei a eles para fazer uma introdução, eu quero saber vocês que andam comigo, quem eu sou? Silêncio como esse aqui. Quem levanta? Pedro, tu és o Cristo. O Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse para ele, não foi um conhecimento comunicado. O que te revelou veio lá do alto. O que você recebeu foi uma revelação do alto. Pedro tinha fome de Deus. Por isso anda em revelação. Os outros ficaram caladinhos. Mas ele se levantou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quem está entendendo? Mas não para por aí não. Jesus falou, não foi um conhecimento comunicado ou um conhecimento apenas, você está vendo o milagre acontecer comigo, não. O que você recebeu foi uma revelação do alto. Não foi carne e nem sangue que te revelou, Jesus falou para ele. Não foi um conhecimento teórico, não foi um conhecimento comunicado que você aprendeu pela Torá, pelas leis, não. O que você está falando veio direto do céu. Quem quer andar em revelação direto do Espírito Santo de Deus para a sua vida? Irmão, nós estamos vivendo num tempo precioso, que é o tempo do Espírito Santo, da revelação, que Ele vai guiar, vai nos direcionar, vai nos ensinar todas as coisas. E se você está num tempo maravilhoso desse, você não vive em revelação, vai viver uma vida monótona, chata demais, religiosa. Em João capítulo 6, Jesus começa um discurso muito pesado. Ele começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu. Para os judeus, irmão, o pão é aquele que desceu, que Moisés mandou do céu. Aquele lá que era o maná, aquele lá que era o pão. Jesus falou, não, eu sou o pão vivo. Jesus pega pesado com eles, porque para nós hoje ver esse texto, ler é muito tranquilo para nós, mas para eles, os judeus naquela época, então tinha muitos discípulos seguindo Jesus, muitos discípulos. E então Jesus pega pesado e ele vai mais fundo ainda. Quem não comer da minha carne? A gente virou canibal agora. Todos os discípulos de Jesus virou canibal, vai ter que comer a carne dele. Era um discurso pesado. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então Jesus falando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Moisés morreu, mas o pão vivo estava ali na frente deles. E então a Bíblia diz que muitos discípulos começaram a... Lá em Fernandópolis a gente fala vazar. Mas na Bíblia é deixarem. Deixou Jesus. E outra, uma coisa interessante, né, pastor Davi, que às vezes as pessoas estão querendo ir embora. A gente fica, não, não, gente. Mas algumas igrejas falam, não, não, vamos dar um cargo para você. Fica aqui, que você não sei o quê, tá, e começa. Jesus falou o seguinte, falou, não, fica comigo os dois. Vocês não vão embora, não. Jesus fez isso comigo. E vocês, quer vazar também? Jesus é amoroso, Jesus é bondoso, mas é o seguinte, irmão, nós precisamos andar e saber quem ele é. Jesus falou, vocês querem ir embora também? Quem levantou de novo? Quem que levantou de novo para falar e dar uma resposta para Jesus? Quem, irmãos? Pedro. Para onde iremos nós, Jesus? Eles estão indo embora, mas nós, eu estou dizendo, aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, é só em ti que nós vamos para a eternidade, é só em ti que nós vamos ser abençoados, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, quem tem fome de Deus, vai andar em revelação, vai andar em algo sobrenatural de Deus, milagres vão acontecer, você não vai só aplaudir milagres dos outros, mas você vai viver os seus próprios milagres, próprias revelações de Deus, quem quer isso para a sua vida aqui em nome de Jesus? Pastor, eu já tenho muitas, vai ter mais! Eu creio que Deus tem muito para fazer em nós e através de nós, da Igreja do Brasil. Mas é para aqueles que têm fome. Jacó era um outro que tinha fome de Deus. Eu quero passar bem rápido alguns personagens bíblicos aqui, que Deus foi me mostrando um por um. Ah, tá bom, Jacó, ele lutou para ser abençoado, mas ele queria Deus, ele fez um pacto de aliança com Deus e falou, se o Senhor me abençoar, eu dou o dízimo. É aliança, irmãos. Porque hoje quem é dizimista é quem entende que está em aliança com Jesus. Quem está comigo aqui? Os dizimistas é aqueles que entendem que está em aliança com Jesus. E não era lei ainda. A lei veio por Moisés, mas Jacó disse, se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Jacó tinha fome da presença de Deus. Ah, mas ele queria ser abençoado. Quem não quer ser abençoado? A presença de Deus é a bênção nas nossas vidas. É a maior bênção que você pode ter. É andar em revelação do Espírito Santo. Ter a presença de Deus com você. Jacó teve revelações da escada. Ele viu a escada que, da terra. Viu anjos subindo e descendo. E aí ele faz ali, então, um altar ao Senhor. Fazia alianças com Deus. Jacó era um homem de aliança. Um homem que tinha fome de Deus. Fome pela sua presença. Fome pela bênção de Deus. E então, naquele momento, em Peniel, ele foi tocado por Deus e... A sua história foi transformada, ele não era mais chamado como Jacó, enganador, usurpador, mas agora Israel de Deus, o povo de Deus, uma nação inteira foi tocada, porque um homem, um dia, buscou a Deus com fome, lutou com Deus, esqueci agora o profeta que fala que lutou com Deus e ele venceu. Não é que ele venceu porque a força, mas é porque ele desejava a Deus, tinha fome de Deus. Por isso que o texto fala, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e venceu. Ninguém vence Deus, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ali está falando o seguinte, a fome de Jacó era tamanha, que ele recebeu a bênção naquele momento, Deus tocou nele, e ele nunca mais andou da mesma forma. O homem e uma mulher que tem fome de Deus, vai ser marcado por Deus, vai viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Outro exemplo é Moisés. Moisés era um homem faminto por Deus. Ah, mas a gente pode pegar a história, ah, ele queria ir na força do braço, depois de 40 anos, ele falou, tudo bem, você conhece a história, mas vamos, alguns detalhes que é importante, que o Senhor foi me mostrando na vida desses homens, que viveram revelações, milagres sobrenaturais. Por exemplo, em Êxodo capítulo 33, versículo 15, diz, se a tua presença não for comigo, Deus, não me faça sair deste lugar. Irmãos, ele não estava no shopping, não estava numa igreja confortável como essa, ele estava no deserto. E Deus falou para ele, se esse povo continuar assim, eu não posso caminhar com vocês, eu sou um Deus santo e justo, eu vou acabar destruindo esse povo. E Moisés falou, se a tua presença não for comigo, ele estava dizendo o seguinte, a tua presença é mais importante que a terra prometida. Porque se eu tiver um lugar bom, mas sem a tua presença vai estar ruim. Se eu tiver um lugar no deserto ruim, mas com a tua presença eu tenho tudo. Era um homem que tinha fome de Deus, por isso tinha uma revelação sobrenatural. Por isso Arã e Miriam, seus irmãos não entenderam nada e foram lá fazer gracinha e Deus chamou eles para uma reunião. Senta aqui vocês dois aqui que eu vou explicar um negócio para vocês. Os profetas que eu tenho, eu falo por visões, por sonhos, mas esse Moisés aí, irmão de vocês, eu falo com ele face a face, ele é meu amigo. Moisés tinha sede pela presença de Deus, tinha fome pela presença de Deus, por isso andou e fez milagres como nenhum outro. Imagina um homem falando assim, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que foi narrado por Pedro em Atos capítulo 3, versículo 22, diz assim, eu estou rápido, né? Não sei nem se vocês estão acompanhando ali, mas vai dar certo. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, assim, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti. Irmão, já pensou? Moisés falar, Deus vai levantar Jesus, porque ele está falando de Jesus aqui. Talvez ele não tinha noção, eu acredito. É uma revelação tão grande que ele estava dizendo o seguinte, Deus vai levantar um como eu, um profeta, um legislador, um rei, um que vai fazer milagres sobrenaturais, como eu. Isso é testado em Atos capítulo 3, versículo 22, quando Pedro cura aquele coxo lá, Pedro e João, e ele está defendendo ali a sua fé, aquela cura em nome de Jesus, e ele fala, como Moisés falou, que Deus levantaria um, e é esse Jesus agora que nós matamos, mas ele ressuscitou dentre os mortos. É nesse nome que esse coxo foi curado. É nesse, e porque Moisés disse, quando ele se manifestar, a ele vocês vão dar ouvido. Quem tem fome de Jesus vai andar em revelação. Davi no Salmo 27, versículo 4, diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, um homem como Davi, ele tinha um desejo por Deus, e quando a gente lê os Salmos, ele faz algumas expressões, por isso que Deus vai restaurar, não o templo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi, onde tinha adoração, onde tinha fome pela presença de Deus, onde era louvor constante pela presença de Deus, cultivando a presença de Deus. Davi era um homem que era apaixonado, tinha fome pela presença de Deus. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor. Se Deus chegasse para você hoje, irmãos, e falasse assim, pede uma coisa, o que você quer? Eu vou fazer o que você quiser. Irmãos, talvez muitos crentes iam se perder, iam pedir dinheiro, cargos, ministérios. Mas Davi, não. Uma coisa só. Eu peço e a buscarei que eu possa morar na tua casa, na tua presença, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a tua beleza, porque eu tenho fome da tua presença. Homem ou mulher, que tem fome de Deus, vai andar em revelação. Davi sempre pedia orientação nas guerras. Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Não, você faz agora. Não, você vai por aqui. Não, você vai. Todas as vezes que Davi obedeceu, todas as vezes a vitória era com ele. Um homem que andava não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Davi era apaixonado, era fominha pela presença de Deus. Um dos seus primeiros atos como rei, qual foi? Quando ele foi rei das duas tribos, o que aconteceu com ele? Na verdade, quando ele foi rei de todo o Israel, o que aconteceu? O que a primeira coisa que ele quis fazer? Quem lembra? Buscar a presença de Deus, a Arca da Aliança. Ele desejava a presença de Deus. Até a tua esposa, até a esposa dele, a tua não, a dele, até a esposa de Davi, não entendeu como ele vinha alegre, saltitando, pulando e celebrando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, de experiência própria. Quando a gente não tem fome de Deus, a gente se torna religioso. Eu julguei muitas pessoas na minha vida de infância, e eu não culpo a denominação que eu estava, mas faz parte do processo que também, ela me ensinou que o Espírito Santo não era para hoje, que os dons não eram para hoje, que Deus não é surdo, não precisa gritar no louvor, não precisa dançar, não precisa pular. Então eu tirava sarro, eu não aceitava, eu falava, isso é um escândalo, Deus não é surdo, não precisa disso. Aí alguns irmãos, na época, na igreja, bem lá atrás, tinha um irmãozinho que no fundo da igreja, ele estava na hora do louvor, da palavra, Deus é Deus, o resto é Baal. Eu falava, olha que vergonha, o cara não paga a conta no dia de semana e está aqui gritando na igreja. Irmão, se ele não está pagando, ele vai ver com Deus, mas eu estou julgando ele, eu vou ser julgado por Deus. Mas sabe por que o religioso se incomoda com a manifestação da presença de Deus? Porque só quer seguir regras. E então eu perseguia. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, e a igreja do pai dela lá, tinha passado pelo avivamento, então eles faziam vigília de noite e viam a glória brilhar. Ela falava assim, olha, vamos na vigília. Ela nunca forçou, ela foi muito sábia, porque forçar um tradicional e ir numa vigília de noite, 11 horas, meia-noite, no meio do mato, não é fácil. Não pega qualquer religioso, não. E então eu não ia. Mas um dia eu decidi, porque eles falaram assim, olha, a glória de Deus está brilhando no meio da mata. Eu falava, lá vai a igreja do vagalume. Eles estão vendo o vagalume, estão vendo a glória de Deus brilhar. Irmãos, é sério, você está rindo porque não é você. Ainda bem que Deus não me fulminou. Deus não me matou com esse monte de coisa que eu fiz de errado. Porque religioso, irmãos, o que os fariseus, quando Jesus fazia uma cura, o que os fariseus quisiam fazer com Jesus? Dar presente para ele, não era? Muitos textos falam assim, eles queriam matar Jesus. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia o bem para as pessoas, e os fariseus queriam fazer o que com ele? Matar. Bom, tem cabimento um negócio desse? Religioso. E então eu fui um dia, até porque estava apaixonado, queria casar, tinha que aceitar pelo menos um convite da minha mulher para ir na vigília. E eu lembro que a minha sogra falou, minha filha não pode casar com um tradicional, com um religioso, não pode. E ministrou o batismo com o Espírito Santo umas 300 vezes. Eu não sei nem qual que foi as corretas que foi que eu recebi o Espírito Santo. Mas fui ministrar, porque falou, minha filha vai sofrer demais casando com um religioso. Graças a Deus que eu fui cheio do Espírito Santo, passei pelo encontro, fui transformado, a glória de Deus está sobre a minha vida, muito bom por isso, mas eu sofri demais. E então eu fui nessa vigília um dia. Decidi. O povo para um pouco antes de entrar na mata, não era uma mata fechada, mas várias árvores, mata, então para um pouco antes num gramadão, e ora, irmãos, agora vamos entrar todo mundo. E aí entraram, e eu fiquei para trás. Eu sou macho e homem, não tem problema, mas eu falei, no escuro, sozinho, se tem boi, vaca, eu não vou ficar aqui não, não sou boiadeiro, ficar agarrando, não vou, né, eu vou entrar também. Aí eu falei, vou entrar, entrei. Confesso que eu estava arrependido, mas eu falei, não vou agora para voltar sozinho também. Por mais corajoso que eu seja, eu não quero, eu vou entrar com esse povo aqui. E irmãos, então, começaram a orar de uma forma que naquela época eu achava loucura, né? Oração em línguas, todo mundo ali orando em línguas. Não deu, acho que 5, 10 minutos, acho que não deu isso. Começou, então, a brilhar as coisas. Eu falei, uai. Eu não estava orando, eu estava observando. Eu não fui para orar, eu fui para observar. Porque teve uma época que eu comecei a ir na igreja do pai dela para ver o que falava de errado. Não, se começar a pregar e falar em línguas, se não tiver interpretação, Paulo falou que não é de Deus. Sabe aquelas conversinhas fiadas aqui? Né? Paulo, prefiro falar 1000 palavras que eles entendam do que uma em línguas. Aquelas conversinhas, tudo fora de contexto. E eu estava doido para pegar alguma coisa errada para falar, tá vendo? Mas eu ia casar, como é que... Não adianta pegar errado, porque eu estava apaixonado, eu já ia casar, não sei, é uma loucura. Mas vamos lá. Irmãos, eu abaixei. Eu peguei um gravetinho brilhando. Eu falei, esse povo veio, aquela tinta de trânsito, sabe, de placa que brilha. Eu falei, com certeza, tem alguma coisa, e arde dia aqui, uns engraçadinhos, e faz isso. Eu botei no bolso, falei, eu quero conferir isso no claro. É lá que eu quero ver esse negócio. Porque aqui está fácil, né? Está todo mundo vendo. Levei, estava dormindo lá na casa dos pais delas, num quarto... E estava dormindo no chão esse dia, no colchão, e eu pus esse pauzinho seco, irmão. Um pauzinho assim, um gravetinho seco. Falei, Deus, o senhor precisa me ajudar. se é tal da glória mesmo que está brilhando aqui, eu não sei nem orar como eles estavam orando lá. Só sei orar do meu jeito. Pai, em nome de Jesus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu só sei fazer essa oração meia moderna, assim, bonita, mas que às vezes não chega nem no teto, mas é o que eu sei, eu aprendi assim, então eu vou orar do meu jeito, que vou começar a orar em nome de Jesus, se for a tua glória, que esse pauzinho seco vai brilhar aqui agora. Se não for, irmãos, eu comecei, Pai, em nome de Jesus, falei, Senhor, não me mata, tenha misericórdia de mim. Eu falei, eu vou morrer, como os profetas, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Mas assim, irmãos, o que eu entendo de tudo isso hoje, Deus conhecia o meu coração. Eu aprendi tudo errado, eu não tinha essa noção da presença, da glória de Deus, da unção do Espírito Santo, da revelação de Deus. Eu convivia, eu era muito bem ensinado a ser um bom religioso, eu tinha meus compromissos, sempre trabalhei na igreja, desde pequeno, servi na igreja, de tudo quanto é área. Já fui baterista do Ministério do Louvor, não tem ritmo nenhum, irmão. Uma caixinha desse tamanho, assim, ó, era eletrônico, não sei quem já viu isso, é dessa época. Põe um anelzinho para dar contato e fazia assim, tchum, tchum, tchá. Aí tinha um repique, tchá, 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 tchum, tchum, e voltava para o ritmo da música. Irmão, ridículo, ridículo. Mas eu fiz, não tinha outro. Aí pediram para cantar uma vez, ministrar uma música, e ninguém tinha coragem. Falei, eu ministro. Era uma música, aquela do Baseado, coisa assim. Lembra um negócio que falava isso? Aí um presbítero chamou e falou, Marcos, o que é esse negócio de Baseado aí? Falei, não, presbítero, deixa quieto esse negócio. É uma música evangélica, é de Deus essa música, mas vamos deixar isso para lá, né? É, irmãos, eu servia, era secretário, diácono, presbítero, tesoureiro, presidente de coral, onde colocava, precisava, eu estava trabalhando, mas eu era bem educado, bem responsável, mas não tinha experiência, não tinha revelação de Deus. E hoje eu vejo alguns amigos e pessoas próximas minhas que não andam nessa revelação, hoje estão no mundo, porque não sustenta. O que sustenta é a intimidade, é a presença de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? Eu vou correr. Gideão, Juízes capítulo 6, versículos 12 a 14. Esse eu quero ler, que é interessantíssimo. Eu sei que você conhece a história, mas Juízes capítulo 6, versículo de 12 a 14. Eu não sei se eu posso e tenho essa autoridade, você que manda, mas se os músicos já puderem me ajudar aqui, pode ser. Glória a Deus. Olha só esse texto. Juízes 6, 12 a 14, fala sobre Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão estava no lugar que não era para malhar trigo, estava no lagar, escondido dos midianitas, o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, com medo, e aí Deus chega e fala para o camarada, Gideão, você é poderoso guerreiro, o Senhor está contigo. Irmão, se é um religioso, fala, não sei. Mas esse cara tinha uma fome que ele falou o seguinte, aqui ele está pequenininho ali, lá em cima. Aqui fica melhor. Versículo seguinte, o 13 e o 14, para mim, foi um favor. Ah lá, pronto, ali eu consigo. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando diz, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abençoou e nos entregou nas mãos de Midian, versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midian, não sou eu que estou te enviando. Irmãos, por que que Deus apareceu a Gideão? Eu identifico rapidamente, quando Deus falou para ele, né, o anjo do Senhor ali, talvez uma teofania, porque está de letra maiúscula, se eu estou falando besteira, pô, o pastor Davi corrige, né? Mas apareceu a ele ali, Deus estava falando com ele, homem valente, Deus é com você. Irmãos, naturalmente você fala, é comigo? Então, tá bom, como é que vai ser esse negócio? Não, ele falou, é? Cadê as maravilhas? Aquele Deus maravilhoso, aquelas coisas que meu pai contava, por que nós estamos sofrendo aqui? Irmão, viu uma fome nele. Ele ficou bravo com Deus, mas uma braveza santa, uma ira santa. Ele falou, se é o Senhor que está falando, e as maravilhas que meus pais contavam? Por que não estamos vivendo? É porque talvez não tinha ninguém com fome, meu filho, agora eu te escolhi, você é corajoso, você é valente, vai libertar o meu povo, vai ser um grande juiz. Deus viu em Gideão uma fome que não via em outros, e então você vai ver a história que não dá tempo de contar, e ele vai mostrando essa fome, essa coragem, destruindo os deuses da casa do seu pai, pedindo prova para Deus, tendo coragem, então molha a lã, seca o resto, agora molha o resto, seca, molha a lã e seca o resto, isso aí, duas provas para Deus, foi pedindo, vivendo em revelação, em poder. E Deus falou para ele, é muito, né? Vai só com 300, é muito, eu não quero que a glória seja de homem, porque a glória é minha, eu que vou fazer. Quem tem fome de Deus, vai viver o sobrenatural de Deus, vai viver em revelação. Lucas capítulo 2, já estou terminando, viu, irmãos? Versículo 25. Simeão, a canção que o nosso irmão, o Senhor deu para ele. Eu acho isso fantástico. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, né? Um homem de devoção, que esperava, repete comigo, fala assim, esperava, mas não era uma espera passiva, era uma espera cheia de fé pela presença de Deus, esperando a revelação de Deus. Olha o que diz o texto, que o Espírito Santo estava, perdão, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Repete comigo, o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus já tinha nascido, morrido, já tinha sido Pentecoste aí? Você que lê a Bíblia, já? Já? Não. Mas tinha um homem com fome, que o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo seguinte, 26, vamos ler até quase 35. Foi lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Repete comigo, movido pelo Espírito. Um homem que tem fome de Deus, ele se move pelo Espírito. Ele não anda por aquilo que vê, ele anda por visão, por fé. O justo não anda por vista, mas anda por fé. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais, Maria e José, trouxe o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Até o 35, por favor, vamos passando, fazendo um favor. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, ou seja, agora eu posso morrer, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Não tinha feito nenhum milagre. Jesus bebê, recém-nascido, mas um homem com fome tem revelação do alto. Pegou nos braços, menino, e disse: esse é o Cristo. Estou pegando a salvação no meu colo. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Até o 35. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Até José e Maria ficou: hã? Ela já tinha recebido um anjo falando para ela quem era o menino. Mas eles ficaram admirados com o que estava acontecendo. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Versículo 35. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então ali começa a profetizar. Ele reconhece Jesus, um menino, como a salvação, como o Cristo, o prometido. Cristão com fome, anda em revelação, anda no sobrenatural, tem experiências sobrenaturais. Paulo, por isso que eu entendo algumas versículos que Paulo diz: eu não estou só preparado para sofrer por Cristo, eu estou pronto para morrer por Ele. Paulo diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, não vivo para mim, mas vivo para a glória daquele que me chamou, me salvou. Irmãos, um homem que tinha fome de Deus, nada parava ele, não tinha prisão, não tinha açoite, nada parava. Homem que tinha fome de Deus, por isso teve a revelação, um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não conseguia nem falar, não tinha palavra para explicar. Tem alguém com fome e com sede aqui? Você pode ficar de pé? Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O discípulo amado João, por que ele recebeu a revelação do Apocalipse? Quando Jesus foi preso, ele estava perto, ele nunca se abandonou Jesus. Era o discípulo amado que punha a sua cabeça no ombro de Jesus. Tinha fome pela presença de Jesus. Caminhava com Jesus. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Aqui não interessa quem vai estar orando, quem está ministrando, mas Jesus está nesse ambiente, irmão. Ele quer se revelar a você. Se eu e você que somos pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará coisas boas, o seu Espírito àqueles que o pedem. Comece a clamar pelo Espírito Santo agora, fala: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Eu quero andar com fome todos os dias da minha vida pela tua presença. Eu quero a direção do teu Espírito Santo. Eu quero, como aquele apóstolo disse, você vai ouvir, aquele profeta disse, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andar por ele. O crente com fome de Deus, da presença do Senhor, vai andar em direcionamento de Deus, em revelação. Deus, eu sei muito bem, Senhor, o que eu vim fazer aqui nessa manhã. Que o Senhor cresça, Senhor, que a fome dessa igreja, que já é grande, ela aumente pela tua presença. Não queremos ser cristãos, discípulos, saciados a todo momento, barriga cheia. Eu sei que o Senhor sacia a nossa fome e a nossa sede. Mas a moeda de troca é a fome. Não tem ninguém que vai com o coração contrito e quebrantado da tua presença que o Senhor despreza. Todos que vão com sede na tua presença, o Senhor se revela. O Senhor opera milagres e maravilhas.